Senhores deputados, bons dias. Podíamos ir organizando para começar a nossa reunião. Senhores deputados, vamos então começar a nossa reunião. Permitam-me que comece desejando um bom ano a todas as senhoras e os senhores deputados, com a força anímica suficiente para podermos continuar a realizar um trabalho profícuo para aqueles que representamos, principalmente. Nós não temos iniciativas legislativas para distribuir. Temos aqui a distribuição de iniciativas ou de relatórios que nos pedem exteriores à Comissão. Uma primeira que vem da COFAP, em que se pede um parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012. No ano anterior foi a Sra. Deputada Cecília Honório. Relembramos-nos bem, para que não se lembrem de novo da Sra. Deputada Cecília Honório. E eu perguntava-se a algum dos senhores deputados, com certeza que... Conta Geral do Estado, nas partes que dizem respeito, obviamente, às competências desta Comissão. Pois, também não me parece. Sr. Deputado Pita Mancha, não quer indicar alguém? Hã? É que não convém que seja nenhum dos partidos da maioria, não é? Não está cá ninguém. Não estão. Há razões justificadas para o facto de não estar. Estão noutras comissões e, portanto, impossibilitado de estar hoje presente. Muito bem. O Sr. Deputado Pita Mancha acaba de dizer que depois dirá quem será o Sr. Deputado relator para este assunto. Temos um outro assunto que vem da Comissão de Economia e Obras Públicas e que tem a ver com o facto de ser consagrado agora o ensino teórico da condução à população reclusa em estabelecimentos prisionais. E então, na Comissão de Economia há uma proposta de lei para esse efeito. E levantou-se a questão do princípio da igualdade de tratamento entre os reclusos e os não reclusos relativamente a esta matéria. E então é-nos pedido um parecer para esse efeito. A proposta de lei é para regulamentar o ensino teórico de condução à população reclusa em estabelecimentos prisionais. De condução. E levanta-se a questão da igualdade de tratamento entre os reclusos e os não reclusos. Está a dizer um branco? Quer? Para apresentar na próxima reunião. Faz isto no instantinho. É só um artigo. Não sei. É? Mas levantaram, foi aprovado por unanimidade e pediram-nos o parecer. Sr. Deputado Isabel Moreira, muito obrigado. Fica então entregue. E agora temos a distribuição de iniciativas europeias. Senhores deputados, iniciativas europeias, reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em tribunal em processo penal. E uma outra que são as garantias processuais para os menores suspeitos ou arguídos em processo penal. E uma terceira, que é o apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguídos privados de liberdade e o apoio judiciário em processos de execução ou mandados de detenção europeus. Isto é urgente e é para a próxima reunião. e todas estas três iniciativas entrelaçam. Sr. Deputado Jorge Lacão, muito obrigado. Fica então distribuída estas três iniciativas europeias. Depois temos uma outra para ser apresentada a 12 de fevereiro, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos desta obrigação. Sra. Deputada Teresa Anjinho. Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, fica distribuído. E agora temos uma outra que é avançar na aplicação da agenda da União Europeia em matéria de garantias processuais dos suspeitos ou arguídos. Reforçar as bases do espaço europeu de justiça penal. Sr. Deputado João Lobo. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Fica distribuído. Temos uma outra que é a livre circulação dos cidadãos da União Europeia e das suas famílias. 5 medidas para fazer a diferença. Livre circulação dos cidadãos da União Europeia e das suas famílias. 5 medidas para fazer a diferença. Nenhum dos senhores deputados quer fazer a diferença e aceitar. Não tem prazo. Temos a manhã toda, não é? Não tem prazo. Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Temos uma última sobre o tratamento. Foi ontem distribuída? Temos uma outra sobre o trabalho da Task Force do Mediterrâneo, que foi distribuída ontem à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu não vejo, que nós tenhamos aqui grande, não é? Que a nossa opinião seja aqui. Isto resume-se a uma comunicação, portanto, para já, e se não houver insistência, nós prescindiremos da elaboração do mesmo. Muito bem. Queria também comunicar que o Partido Socialista enviou um ofício informando que será integrado como efetivo nesta comissão o Sr. Deputado José Magalhães. Portanto, brevemente, com certeza que teremos aqui de novo, porque foi muitos anos membro desta comissão, o Sr. Deputado José Magalhães. Temos agora a apreciação e a votação de pareceres sobre iniciativas. Temos a proposta de lei 187/12 do Governo, que seria apresentado pelo Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, mas não podendo estar presente, será apresentado pelo Sr. Deputado Neto Brandão. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este projeto encontra-se agendado para plenário amanhã e, portanto, com um claro prejuízo para os presentes, serei eu a apresentá-lo. Muito sinteticamente, trata-se de uma iniciativa do Governo que foi aprovada em Conselho de Ministros 10 de outubro, admitido na Assembleia a 5 de dezembro, foi nessa data enviado para esta Comissão. Encontra-se, como há pouco referi, agendado para plenário para amanhã. Trata-se de uma proposta que visa alterar a Lei 27 de 2008 e falo propondo-se transpor três diretivas, a Diretiva 2011-95, a 2013-32 e a 2013-33, e que, muito sinteticamente, de acordo com aquilo que consta da exposição de motivos, pretende proceder ao reajustamento de alguns prazos do procedimento da proteção internacional, a redução das causas as atuais causas de inadmissibilidade do pedido e a adoção de uma tramitação que mais célere em conformidade com o previsto no CPTA. O diploma é composto por 7 artigos, através dos quais se procede à alteração, ao aditamento e alterações sistemáticas e à revogação de vários artigos da Lei 27 de 2008, que aliás opera a republicação por força do mesmo diploma. Eu dispensar-me-ia de explicitar aquilo, na medida que os senhores deputados também o têm, os vários capítulos em que se desdobra a lei, portanto, porquanto são quatro páginas que manifestamente os senhores deputados me dispensarão de ler, e finalmente se fixa em 2 meses, ou 60 dias, aliás, para ser rigoroso, o prazo para a entrada em vigor. A senhora deputada relatora eximiu-se de expressar a sua opinião, o que, obviamente, eu secundarei, portanto, também não explicitarei a minha. As conclusões são as sete que estão referidas. A iniciativa propõe-se regular as condições a preencher pelos nacionais de países terceiros ou apátridas para poder beneficiar da proteção internacional. O segundo vetor, a harmonização dos procedimentos comuns de concessão e retirada do Estatuto de Proteção Internacional e a concretização de normas em matéria de acolhimento de requerentes de proteção internacional. A segunda, terceira e quarta conclusões são a explicitação desta primeira. A quinta é a referência à adoção do Ordenamento Jurídico Nacional ao Regulamento 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Regulamento 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho igualmente. Por último, a última conclusão, como há pouco referido, propõe com esta lei proceder ao reajustamento de alguns prazos de procedimento de proteção internacional, à redução substancial das causas de inadmissibilidade do pedido e ainda à adoção da lei de asilo na tramitação mais célere prevista no Código de Procedimento de Tribunais Administrativos. Concluindo, a Comissão de Assuntos Constitucionais refere que nenhuma razão obsta para a sua admissão e discussão em plenário, o que está agendado para amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para saudar a Sra. Deputada Relatora, a autora deste parecer, e o Sr. Deputado que, em sua substituição, acabou por apresentar este relatório, que é um relatório objetivo, que está corretamente elaborado e que, naturalmente, mantém em sigilo a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pita Meixa para a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 188/12. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta proposta de lei do Governo visa introduzir uma alteração na lei que estabelece a nomeação dos chamados agentes eleitorais, ou seja, dos membros que constituem, das pessoas que irão constituir as mesas de voto, como membros das mesas de voto. Elas, desde esta lei de 1999, têm direito a uma gratificação isenta de taxação. Esta proposta de lei cumpre os requisitos formais exigíveis regimentalmente e legalmente, ainda que se faça aqui uma observação, por um lado porque ela não contém um título, ao contrário do que é legalmente obrigatório, nem indica o número de ordem da alteração legislativa que também deve ocorrer. Por outro lado, também o regimento prevê que o Governo junte às propostas de lei estudos ou documentos em que se tenha baseado. Esta proposta de lei louva-se bastante em certos argumentos que têm a ver com o direito comparado, com os valores que são pagos aos membros das mesas de voto noutros países da União Europeia, não especificando, no entanto, quais são os valores, nem quais são os países, e também faz referência para se fundamentar em que se pretende trazer a despesa que ocorre para o Estado com este funcionamento das mesas de voto para valores financeiramente mais sustentáveis. No entanto, a proposta de lei também não apresenta quaisquer valores, nem quanto é que se gasta atualmente, nem quanto é que se poderia gastar com a nova lei que agora se propõe. Portanto, parecia também importante, e seria também o cumprimento da lei, do regimento, que estes estudos viessem a ser entregues por parte do Governo. A proposta de lei é simples, ela faz apenas uma alteração num dos artigos da lei em vigor. Do que se trata é de que a gratificação que é paga aos membros das mesas de voto, quer nos atos eleitorais, quer referendários, que atualmente está indexada às senhas de presença dos membros das assembleias municipais dos municípios com 40 mil ou mais eleitores e que atualmente dá um valor de 76 euros aproximadamente, seja substituída por um valor fixo de 50 euros, que ficará depois, diz a lei, a partir de 2015, sujeito a atualizações segundo a taxa de inflação. No que diz respeito às questões financeiras, portanto, como já disse anteriormente, não são apresentados estudos que nos permitam ter uma noção de quanto é que se gasta e quanto é que se poderá alterar esses gastos. No entanto, evidentemente que se esta alteração vier a ser aprovada, ocorrerá uma diminuição dos encargos do Estado, uma vez que diminui o valor a pagar aos membros das mesas de voto. Foram pedidos parceiros que ainda não entraram ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados e à Comissão Nacional de Eleições. No entanto, como a escolha dos agentes eleitorais e depois o próprio pagamento em concreto, ainda como a transferência da parte do Estado, é feito pelos municípios e a escolha envolve também as freguesias, portanto é um assunto que também está incluído nas atribuições e competências das autarquias locais, propõe-se aqui no parecer que também se peça parecer justamente à Associação Nacional dos Municípios Portugueses e à ANAFRE, o que aliás está previsto no regimento. Em termos de opinião, é dito que o superior interesse do funcionamento da democracia é que deve prevalecer neste tipo de apreciações, que não é, os valores naturalmente não são imutáveis, podem subir ou descer consoante aquilo que se entende em cada momento concreto, e portanto é um assunto que certamente iremos discutir mais em profundidade quando houver o debate em plenário, que será aliás amanhã. Portanto, as conclusões são que genericamente estão cumpridos os requisitos necessários para que o processo possa seguir os ulteriores termos do processo legislativo para ser discutido e ser votado na generalidade e que se deve, portanto, acrescentar ainda o pedido de parecer à ANMP, à Associação Nacional dos Municípios Portugueses e à Associação Nacional das Freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Só um bocadinho. Mas estão aqui todos. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria desejar a todos os colegas um excelente ano 2014. Queria saudar também o Sr. Deputado Pita Meixa pela elaboração do relatório. No entanto, permita-me também, Sr. Deputado, que faça aqui algumas considerações e observações acerca do mesmo. A verdade é que o Sr. Deputado, logo nos considerandos que faz relativamente a esta proposta de lei, menciona, e confesso que me surpreendeu bastante, duas situações. Refere que a proposta de lei não contém uma designação em título e refere mais à frente que esta alteração legislativa também não contém o número de ordem, que também que deve ser indicado. A verdade, Sr. Deputado, é que, tal como consta na nota técnica, esta proposta de lei mostra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação, que traduz sinteticamente o seu objeto principal, e, portanto, mais abaixo ainda diz que esta proposta de lei tem título, e que esse título traduz sinteticamente o seu objeto. E que esta proposta de lei, que esta alteração legislativa, visa proceder à primeira alteração à Lei 22/99, de 21 de Abril, o que contradiz claramente aquilo que o Sr. Deputado refere no seu relatório. Aliás, se o Sr. Deputado consultar o texto da lei, vai verificar que ela própria contém o título e que ela própria contém também o número da alteração legislativa. Eu estou aqui no Parlamento há pouco tempo, mas por aquilo que tenho visto e também pelo que me informei, este procedimento tem sido transversal a todos os governos e as propostas de lei são sempre apresentadas desta forma e a PCM sempre funcionou também desta maneira. Portanto, não compreendo o porquê do Sr. Deputado mencionar no seu relatório a falta de título da proposta quando ela existe, e também a falta de número de ordem da alteração legislativa que deveria ser indicado, quando ela própria também está indicada. Bom, mais à frente, o Sr. Deputado refere ainda nos considerandos que no parágrafo diz parece difícil à Assembleia da República apreciar cabalmente o mérito da proposta. Penso também que se está a referir a estas situações e que foram enumeradas pela falta de elementos, o que não é verdade de todo. E, portanto, parece-me aqui que neste parágrafo está claramente a sua opinião e que terá de ser naturalmente retirada, porque não vamos naturalmente votar o relatório com a opinião mencionada aqui neste parágrafo. Na página 7, Sr. Presidente, no segundo parágrafo. Depois, relativamente às audições obrigatórias, naturalmente que no decurso do processo legislativo teremos a oportunidade de as consultar e, naturalmente, apreciar. Quanto à consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional das Freguesias, tendo em conta que não é obrigatória esta audição, no nosso entender não se trata de uma matéria de iniciativa respeitante às autarquias locais, nem porventura às respectivas competências das mesmas, não me parece, pelo menos nesta fase, que possamos apreciar esta consulta da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, pelo que naturalmente solicitamos também que esta menção na conclusão das suas conclusões seja retirada, portanto, das conclusões. Bem como também, Sr. Deputado, aqui na página 14 e ainda relativamente às conclusões, quando o Sr. Deputado diz que mostram-se cumpridos os requisitos regimentais exigíveis quanto ao poder de iniciativa, à forma seguida e aos seus limites, sem prejuízo das observações particulares constantes dos considerantes, naturalmente que esta segunda parte também terá de ser retirada das mesmas conclusões. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, o Sr. Deputado Luís Pitar Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Andréa Neto, já foi um arraso aqui. Será que é uma entrada da... Exatamente. Está desculpada. Bom, então vamos lá por partes. Eu pedi agora a proposta de lei. Não tem título. Está aqui. Agora, nós já tínhamos aqui discutido isso uma vez. Eu não me importo de passar isto para a parte da opinião. Já fiz isso uma vez. Passar isso para a opinião, mas eu agora até fiz uma coisa, senhora deputada Leu, dei-me ao trabalho de transcrever aqui a lei, o regimento da Assembleia da República, que é uma lei, e que diz no artigo 124, número 1, que requisitos formais dos projetos e das propostas de lei. Os projetos e as propostas de lei devem ter uma designação que traduza sinteticamente o seu objeto principal. E depois, a lei formulário também diz que os atos normativos devem ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto. E nós aqui, quando apresentamos projetos de lei, estamos obrigados a isto. E as próprias notas técnicas, quando os projetos de lei não contêm um título que traduza sinteticamente o seu objeto, nem o número de ordem, se tratar de uma alteração legislativa, dessa alteração legislativa, dizem que não pode ser assim, que deve ser alterado ou até reprovado o relatório se não cumprir isso. Mas a lei é muito explícita. A lei não exclui o governo dessa responsabilidade. Eu já percebi, já sei, que isto parece ser uma coisa, um costume antigo. Mas o costume não derroga a lei, quer dizer, o costume é uma fonte de direito, mas não contralege. Mas não contralege. Portanto, eu acho, eu não importo passar isto para a opinião do relator, porque já sei que há esse problema. Mas não queria deixar de ter posto isto aqui para referir-se. Não percebo, independentemente de qualquer governo que seja, não é? Isto não é uma questão específica dirigida a este governo. Por que razão é que a Assembleia da República, havendo uma lei que diz que este preceito deve ser cumprido assim, auto-obrigando-se a própria Assembleia da República nos seus projetos de lei a proceder assim, sendo obrigatória que a lei que venha a ser produzida tenha que ter isso e, portanto, isso vai ter que ser feito? Por que razão é que a Assembleia da República, contra a lei, não é? Exclui um governo, ou digamos, os governos, dessa obrigação? Isso é que eu não percebo. E não sei se algum dos seus deputados perceberá, não é? Mas isso é que não tem qualquer lógica, não é? A lei é para cumprir por todos. Se nós nos obrigamos a nós próprios a cumpri-la, por que razão é que o governo, os governos não serão obrigados a fazê-lo, se está explícito, expresso na lei? E, portanto, o costume não pode derrogar a lei vigente, não é? Bom, portanto, esse era um ponto, portanto, pode passar para a opinião do relator, ainda que, mas queria expressar esta questão, que parece importante para o, quer dizer, parece-me até importante para a própria dignidade do Parlamento, quer dizer, se o Parlamento se exige a si próprio uma certa conduta, se essa conduta está legalmente estabelecida na lei como imperativa, como é que se dispensa outras entidades do cumprir? Pronto. Em relação à audição da EDMP da ADAFRE, é discutível se isto não está porque a Lei 2999, né, estabelece atribuições e competências para as autarquias locais neste domínio. Diz, compete às juntas de freguesia, compete às câmaras dar cumprimento àquela lei, quer no processo de escolha dos agentes eleitorais, na formação da bolsa dos agentes eleitorais, quer depois no processo de escolha, quer na nomeação dos membros da mesa e até no pagamento desta gratificação. O que ocorre é que é feita uma transferência de verbas do Ministério da Administração Interna para os municípios, que por sua vez concretizam esse pagamento aos membros das mesas. Portanto, é evidente que esta lei mexe, esta proposta de alteração mexe em atividades que estão legalmente consignadas nas atribuições e competências dos municípios e das freguesias. Portanto, eles deviam ser ouvidos, do meu ponto de vista. Se a maioria não concorda, eu posso passar isso também para a parte da opinião, mas não concordo com isso. Acho, não, eu também não vejo, porque vamos lá ver o que o regimento diz, que o que o regimento diz é que a EDMP e a ANAF devem ser ouvidas nas matérias que lhe dizem diretamente respeito ou noutras ocasiões, sempre que a Assembleia entenda que isso também é relevante. Não é uma norma, digamos assim, estrita só para aqueles aspectos. E, portanto, sendo esta uma competência que é exercida pelos municípios, pelas freguesias, mesmo que se considerasse que isso não era uma obrigação estrita, não vejo que não se devesse ouvir as autarquias, os órgãos representativos, entidades representativas das autarquias locais, até por uma questão de bom relacionamento entre o legislador e essas entidades, que depois vão ter que ser elas a aplicar a lei. Evidentemente que depois, nas conclusões, elas terão que ser adaptadas às alterações que se vierem a fazer. Sr. Deputado, não sei se disse mais alguma coisa. Qual é? É o 1B6, não? O conhecimento dos dados, está bem. Nós podemos tirar isso e passar também para a opinião, ainda que realmente, se o Governo, para justificar a proposta de lei da exposição de motivos, invoca uma série de dados e não os apresenta, né, a Assembleia da República terá dificuldade em analisar, que será impossível analisar dados que não são apresentados. Se ainda assim o Governo não os esgrimisse, não os apresentasse, não os referisse, enfim, ainda que o regimento diga sempre que o Governo deve apresentar todos os estudos, pareceres, etc., em que se tenha baseado, isso está no regimento. Mas o Governo até os invoca. Diz, vamos ter uma despesa diferente, os que se paga aos membros das mesas noutros países da União Europeia é diferente, sobretudo em Espanha, que é diferente, mas não diz quais são. Portanto, o Governo deve apresentar, no ponto de vista desses, porque cumpre a lei e porque cumpre também o seu dever perante a Assembleia da República a fornecer os elementos que são necessários. Obrigado. Penso que respondi a este.
Obrigado. Sou deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas e só para concluir a minha intervenção de há pouco, faltou-me referir que o Sr. Deputado também atribuiu aqui um título à proposta de lei, a gratificação dos membros das mesas das Assembleias ou secções de voto em atos eleitorais e referendários, e a designação da proposta de lei não é esta. E, portanto, aqui aquilo que eu... o Sr. Deputado sabe que é. E, portanto, aquilo que eu sugeria também era que fosse retirado a menção deste título. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Não, esta última observação é útil. Que é para me dar razão. É que se a proposta de lei cumprisse a lei indicando um título, nós não tínhamos este problema, porque o título do relatório deve ser o título da proposta de lei. Agora, eu não sei qual é o título que vou pôr aqui, porque a proposta de lei não tem nenhum título. Então faço um relatório sem título. Se faço um relatório igual à proposta de lei sem título. Mas o que eu pus aqui, eu que eu pedia que isso fosse entendido e fiz isso com esse espírito como o título do relatório, do parecer, não da proposta de lei. Quer dizer, eu posso só pôr a proposta de lei do 188, pois ninguém sabe o que isso é. Portanto, eu fiz aqui um título que é o título do relatório, do parecer. É o título do parecer. Se não puser nada... Fica só o número. Portanto, isso só vem dar razão. Ou então põe-se aqui um artigo, outra hipótese, que se o senhor deputado está a dizer, põe-se aqui um artigo. Título do parecer. O artigo número 1 da proposta de lei. É isso? Também não parecia uma coisa muito razoável. Portanto, mas de qualquer forma, o que eu queria pedir, é que se considerasse que o título que aqui está, que é da minha responsabilidade, é o título do parecer e não é, e nem pretende ser, nenhum batismo da proposta de lei.
Muito obrigado. Senhores deputados, se forem à Arnet, há uma coisa que se chama base legislativa comum, que é a base PLC. E se nós formos à base PLC, podemos tirar várias coisas, ou podemos tirar tudo. Convém que se tire tudo. E tirando tudo, esta base PLC começa da seguinte forma. Procede à alteração da Lei nº 2299, de 21 de Abril, que regula a criação de bolsas de agentes eleitorais e a compensação dos membros das mesas da Assembleia ou secções de votos em atos eleitorais ou referendários. Portanto, está aqui o título que vinha num ofício anexo ao diploma. E o ofício está aqui, a cópia, e a base PLC está aqui. Portanto, estão aqui os documentos, o título é este. E é com este título que nós, inclusive, agendámos aqui a discussão deste relatório. Portanto, Sr. Deputado Pita Ameixa, eu agradecia que não só se pronunciasse sobre isso, mas também sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado Andréa Neto, que entendo ou não incluir na sua opinião. Faz favor. É isso?
Sobre isso, a opinião. Vai tudo para a opinião, que a maioria não concordar, porque, evidentemente, a maioria é a maioria. Mas sobre o que o Sr. Presidente disse é que eu queria me pronunciar. Vamos lá ver. o título das propostas de lei deve constar da proposta de lei e não apenas do ofício. Se consta do ofício, eu não estou a dizer que não. O que ocorre da proposta de lei que está aqui, proposta de lei que está aqui, que é o que interessa, não tem título. E deve ter, tal como os projetos de lei. O título que está no ofício, também o Governo devia pôr na proposta de lei. Portanto, esse título devia constar da proposta de lei. O que o serviço, na PLC, certamente o serviço da Assembleia da República fazem é, ou eles inventam um título, ou então transcrevem para ali o que está no ofício do Governo. Mas o que está no ofício é algo que está fora, materialmente, né? Materialmente fora da proposta de lei. Portanto, se o Governo, se os Governos, né, põem um título no ofício que mandam para cá, eu acho muito bem, devem pô-lo também na proposta de lei, porque o que a lei obriga, o que o regimento obriga, e que a lei formulária obriga, não é que nos ofícios se diga isso, é que no, nos próprios, materialmente, que nas propostas de lei haja um título, tal como nos projetos de lei também. E, portanto, eu acho que mantenho a minha opinião que aqui tinha sobre esse aspecto.
Muito bem. Sr. Deputado Pita Mancha, mantém então este título, gratificação dos membros das assembleias ou secções de votos em atos eleitorais?
Não, vamos lá ver. Eu, esse título...
Alteramos.
Era título do parecer, não é? Mas não importa que seja posto
muito
esse
bem.
Que está...
Da... Agora temos a questão da opinião e... da página 7, que passa, não é isso, Sr. Deputado André Neto? O Sr. Deputado Pita Mancha já disse que passa para a parte da opinião. E temos a conclusão, as conclusões, designadamente a conclusão 6, não é? Conclusão 3, 4. E a ideia era retirar sem prejuízo, é isso? Sr. Deputado André Neto. Só ver ali a opinião.
Sendo assim, Sr. Presidente, se permitir, todas as referências que foram sendo feitas ao longo do relatório, relativamente ao título, relativamente ao número de ordem, bem como à audição da Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE, sendo assim, todas essas referências passariam para a opinião do relator.
Bem, Sr. Deputado Pita Mancha. Bem, tenho o assentimento do Sr. Deputado Pita Mancha, portanto será nesse sentido que será votado o relatório. Portanto, Srs. Deputados, nestes termos vamos votar o relatório com estas alterações introduzidas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a redação final do diploma que estabelece os princípios e as regras de intercâmbio transfronteiriço de informações relacionados com a prática de infrações rodoviárias. Não há sugestões. Portanto, a redação final é aquela que já estava decidida. No entanto, temos que fazer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora, então, a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias e temos um sobre a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa que altera a decisão que cria a Academia Europeia de Polícia, CEPOL. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, trata-se de uma iniciativa de vários países que nos foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus para análise da observância do princípio da subsidiariedade. E do que se trata é tão só do seguinte. A Academia Europeia de Polícia, desde a sua fundação, tem a sua sede no Reino Unido. Este país, atendendo aos custos de instalação e de manutenção da sede, veio dizer que não tencionava continuar a acolhê-la. E então, estes países, por uma decisão conjunta, escolheram uma outra sede em Budapeste e, portanto, apresentam aqui uma proposta de regulamento que tem apenas dois artigos, uma refere-se à entrada em vigor e a outra à alteração do artigo 4º dessa decisão do Conselho, que se refere exatamente à localização da sede. Uma vez que o objetivo da proposta de regulamento exige que esta matéria, pela sua própria natureza, seja tratada à escala da União Europeia e, portanto, não poderá ser alcançada sozinha pelos Estados-membros, entende-se que o princípio da subsidiariedade está satisfeito e, portanto, que o presente relatório deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado.
Obrigado, deputado Carlos Peixoto. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem se vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora então a apreciação, a apresentação e a apreciação de um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Secretário-Geral do CIRP sobre a eventual existência de uma célula de NSA e CIA a operar em Portugal. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero retribuir os votos que aqui nos deixou no início desta reunião, particularmente o que se reporta à dita força anímica. O requerimento que hoje apresentamos já foi, no essencial, aqui anunciado no seu objeto pelo Sr. Presidente. Trata-se de esclarecer definitivamente, se possível, as notícias sucessivas que têm sido dadas sobre matérias tão sensíveis como esta, a possibilidade de existência de uma célula da NSA e CIA a operar em Portugal, tendo em conta e respeitando o próprio enunciado responsáveis pelo sistema de informações em Portugal, no sentido em que se está a proceder uma avaliação. Nós entendemos que as informações ou as declarações que têm sido proferidas não nos tranquilizam em relação a esta questão. Entendemos que o Secretário-Geral deve ser ouvido nesta comissão, nomeadamente quando anuncia esta avaliação em curso, e estamos disponíveis para esperar que ela seja concluída, e nesse sentido apresentamos aqui o requerimento que os senhores e as senhoras deputadas conhecem.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, em anterior reunião, já tínhamos debruçado sobre um requerimento semelhante apresentado pelo Partido Comunista Português e que foi rejeitado. Mas nessa ocasião, o Partido Socialista também fez um requerimento, foi verbal, no sentido de que devesse ser ouvido o Conselho de Fiscalização. E isso foi aprovado por unanimidade. Então, a minha pergunta é se já está marcado, ou se será em breve marcado, essa audição do Conselho de Fiscalização a respeito deste assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Legal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para desejar bom ano ao Sr. Presidente e a todos os presentes e aos colegas dos restantes grupos parlamentares. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda e considerando que, ainda que esteja em curso uma avaliação pelo CIRP no que diz respeito à eventual existência ou operacionalidade de células da NSA e da CIA em Portugal, parece-me que a audição do CIRP seria, nesta comissão, seria inócua, no sentido de que essa avaliação será a avaliação classificada e, nessa medida, o Secretário-Geral do CIRP não pode, perante esta comissão, prestar qualquer informação sobre a matéria ou qualquer informação precisa. Mas é nosso entendimento, e até na sequência daquela que foi a posição do Grupo Parlamentar do PSD, a propósito da discussão do último requerimento apresentado pelo PCP, que já foi aqui referido pelo deputado Pita Ameixa, é nosso entendimento, como afirmámos à data, que esta comissão pode e deve ouvir o Secretário-Geral dos Serviços de Informações sobre matérias do âmbito genérico das competências do CIRP. E, portanto, subscrevemos, ou melhor, apresentamos desta vez o Grupo Parlamentar do PSD, apresenta um requerimento oral no sentido do Sr. Presidente marcar uma audição do Secretário-Geral do CIRP, não para avaliação desta questão em concreto, mas para que possamos fazer uma avaliação mais genérica daquilo que são eventuais dificuldades dos serviços de informações no que diz respeito aos instrumentos que estão ao seu dispor para levar a bom termo aquilo que são os objetivos dos serviços de informações, mas necessariamente no quadro da matéria que é acessível a esta comissão. Eu quero voltar a deixar aqui bastante bem claro que, não tendo esta comissão acesso a segredo de Estado, não é viável pedir ao secretário-geral do CIRP que se venha aqui pronunciar sobre resultados de quaisquer avaliações que sejam feitas sobre matérias desta natureza. No entanto, é esta comissão o local próprio para promover uma avaliação sobre eventuais carências dos serviços para levar a bom termo a sua missão, como há pouco disse. E, portanto, o requerimento que apresentamos é no sentido do Sr. Presidente agendar com o Secretário-Geral do CIRP, oportunamente, uma audição sobre questões de natureza genérica do âmbito das competências do CIRP e que sejam acessíveis a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputada, tanto quanto percebi, não sobre a matéria do requerimento, porque no seu entendimento o Sr. Secretário-Geral ainda não tem dados para responder, é só por isso.
Sr. Presidente, no âmbito deste requerimento, o teor de qualquer avaliação feita pelo CIRP sobre esta matéria será classificado. E tratando-se de matéria classificada, é matéria que não pode ser disponibilizada aos deputados desta comissão, o que significa que uma audição específica sobre os resultados de eventual avaliação, nós podemos perguntar ao secretário-geral do CIRP se a avaliação está em curso, não podemos é perguntar quais são os resultados dessa avaliação, porque essa matéria é matéria classificada e que o secretário-geral do CIRP poderá efetivamente, é informação que poderá prestar ao Primeiro-Ministro, que tem acesso a segredo de Estado, mas que não poderá prestar a esta comissão. Portanto, uma audição específica sobre esta matéria sai do quadro daquilo que é a matéria que pode ser apreciada por esta comissão. E, portanto, mais uma vez, nós estamos, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para ouvir o secretário-geral do CIRP, mas não sobre matéria relativamente à qual não temos acesso. Volto a dizer, o resultado de uma avaliação desta natureza é classificada. Se porventura a NSA ou a CIA operam a partir da Embaixada dos Estados Unidos, nesse caso, nesse hipotético caso, o CIRP não tem competência de avaliação. Mas parece-me que corresponde aos objetivos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e também do PCP no foro do requerimento que apresentou anteriormente, na medida em que depois terão a liberdade de proferir as perguntas que bem entenderem. E, por isso, o requerimento que o PSD apresenta no sentido, e que aliás vai na linha do requerimento que o PS já apresentou numa das últimas reuniões desta comissão, vai no sentido de criar as condições para que o CIRP, o secretário-geral do CIRP, seja aqui ouvido e cada grupo parlamentar irá fazer-lhe as perguntas que bem entender. Sendo certo que o grupo parlamentar do PSD não lhe vai fazer perguntas sobre matéria que seja classificada, na medida em que a lei não nos dá acesso à matéria classificada, e é o respeito pela lei e pela Constituição que nós queremos assegurar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, esta matéria é uma matéria extremamente, todos nós concordamos com isso, mas é uma matéria extremamente sensível. Nós não nos podemos esquecer que os serviços que são prestados neste âmbito são serviços da maior relevância para o Estado português e que tudo quanto diga respeito a estas matérias deve ser tratado em consonância, obviamente, com essa sensibilidade e essa mesma importância. Nós sabemos, obviamente, também que a avaliação está em curso, todos nós tivemos acesso às mesmas informações, pelo menos veiculadas pela comunicação social. Parece-me também que, em relação a estas questões, trazer aqui o Secretário-Geral dos Serviços de Informação será inócuo, não abordando a questão do ser segredo de Estado ou não ser segredo de Estado. Acho que claramente seria inócuo e até poderia ser dirimente de tudo quanto possa estar a ser avaliado neste momento em relação a estas matérias. Quanto à proposta que acabou aqui de ser feita pelo Partido Social Democrata, eu acho que é uma proposta que merece a nossa parte também ser secundada, no sentido de que o Secretário-Geral do CIRP poderá vir a esta comissão, como aliás já aconteceu no passado, responder a matérias que nós, deputados, podemos, no âmbito das nossas competências, fazer e, obviamente, no inteiro respeito daquilo que são as competências do Secretário-Geral e daquilo que são as competências da Assembleia da República no campo da fiscalização que lhe compete. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz
favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre esta matéria, acho que nós temos de ser claros e não pode haver aqui confusões. A Assembleia da República tem o direito e tem o dever de fiscalizar o funcionamento do CIRP. Em alguns parlamentos há comissões parlamentares encarregues disso. O nosso sistema não é assim. Nós temos, digamos assim, se permitir as pessoas entrar, uma espécie de braço armado do Parlamento, desta comissão, que é o Conselho de Fiscalização dos Serviços. É através do Conselho que a Assembleia da República procede a essa fiscalização. Se sobre este assunto da NSA têm vindo a surgir diversas notícias, a Assembleia da República não pode ser cega em relação a isso. Tem que se debruçar sobre o assunto e tem que fazê-lo através do sistema que está instituído, ou seja, através do Conselho de Fiscalização. Por essa razão, o Partido Socialista, em novembro, apresentou aqui esse requerimento, foi aprovado por unanimidade e nós aguardamos que seja marcado rapidamente, uma vez que já vemos desde novembro com isso. Isto é um aspecto. Em relação ao próprio Estado-Geral, evidentemente que a Assembleia também pode ouvir, se o PSD propõe isso, ninguém será certamente contra, sobre o funcionamento em geral, etc. Mas, sobre este caso em particular, que importa que a Assembleia aprecie, isso deve ser feito quanto antes, e deve ser feito através do sistema que está instituído e de acordo com o requerimento que nós já tínhamos apresentado e que foi aprovado. E isso será prioritário, penso eu, que se dê andamento a isso.
Muito bem. Sr. Deputado Celionório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria que... Sr. Presidente, desculpe. Oh, Sr. Presidente, desculpe lá. Desculpe. Desculpe lá. Desculpe. Eu só queria... Eu estava a pensar, estava a cumprimentá-la e estava a pensar na Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. É para confirmar em absoluto que a maioria votará contra o requerimento aqui apresentado pelo Bloco de Esquerda, tal como votou relativamente ao requerimento apresentado pelo PCP. Bom, posto esta confirmação, acho que devemos falar muito claro sobre estas matérias. Em primeiro lugar, porque o argumentário aqui aduzido, não queria hiperadjetivar, mas é um presentinho um pouco deprimente. Porque pactua e legitima algumas contradições. E eu não estava habituada a ouvir algumas destas posições da parte da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que no passado, em relação a matérias afim, como bem sabemos, foi bastante destemida e pegou em alguns assuntos com grande... arregaçando bastante as mangas. O que é que há aqui de absolutamente contraditório? Portanto, há uma distinção na interpretação do PSD relativamente ao CDS. O CDS, pelo que percebi, as matérias de segredo de Estado não são aqui, não são prioritárias na discussão da validade deste requerimento. O PSD, diversamente, vem dizer não, nós não temos nada a ver com qualquer espécie de avaliação que o responsável pelo sistema de informação da República esteja a operacionalizar. Ora, portanto, o PSD aceita que a comunicação social possa continuar a trazer a lume toda a matéria fundamentada na informação que bem conhecemos sobre questões tão sensíveis como esta, e não permite aos deputados e às deputadas da Assembleia da República interrogar, questionar, no respeito pela lei, porque ninguém aqui quer desrespeitar a lei e ninguém aqui desconhece as funções do Sr. Secretário-Geral do CIRP. Portanto, admitem que a informação continua a correr nas ruas, mas que os deputados e as deputadas da Assembleia da República não podem questionar o Secretário-Geral sobre estas matérias. E isto é uma sobreinterpretação do próprio requerimento, como a senhora deputada bem sabe. Em primeiro lugar, porque o requerimento o que quer é o esclarecimento possível destas matérias e, nomeadamente, à luz daquilo que os próprios responsáveis gerais do sistema têm deixado de ficar para fora, senhora deputada. Porque é assim, o que eles nos vêm dizer é que desconfiam da realidade, mas estão em avaliação. Se a senhora deputada quer manter essa posição até ao fim, sugerir-lhe que mandasse calar os responsáveis dos sistemas de informação da República. Porque é assim, nós não podemos continuar a ter a comunicação social a deixar vir ao lume o que entende, os próprios responsáveis do sistema a fazerem declarações sobre a matéria e a maioria a não deixar que o secretário-geral seja ouvido e que preste os esclarecimentos que deve prestar no cumprimento da lei. Portanto, este é o entendimento que a maioria fez, mas depois dá a volta ao contrário. Isto é tudo um jogo um pouco, enfim, altamente tortuoso, como bem sabemos, não é? É assim, não podem questionar sobre isto, ele não pode vir cá, o segredo de Estado é sagrado. Bom, é sagrado a partir de há muito pouco tempo esta parte, não é verdade? Mas enfim, é sagrado, a lei define os seus contornos, não o deixamos vir cá, mas não vem cá por causa disto, mas vem cá por causa de... pronto, mas vem. Mas deixa-me ouvir. Isto é, digamos, há aqui um débito de lealdade política nesta discussão. Vem cá por causa de quê, Sra. Deputada? O PSD, a maioria, quer chamar por causa de quê? Para fazermos uma avaliação rotineira de outras matérias que podemos aqui avaliar? Com certeza, mas isso aí o PS tem razão. Então e o Conselho de Fiscalização? Já foi aprovada a vinda do Conselho de Fiscalização, qual é a prioridade? Vem cá porquê? Qual é o fundamento pelo qual que justifica que a maioria esteja a fazer um requerimento para ouvirmos o secretário-geral sobre o quê? Já agora esclareço-vos. Porque é evidente que o requerimento está feito, como bem sabe, de forma suficientemente aberta. Ninguém diz no requerimento que nós queremos conhecer à lupa o resultado da avaliação que está a ser efetuada. Ninguém diz que se quer desrespeitar ou que se pretende desrespeitar os limites funcionais do seu secretário-geral do sistema de informação. Bom, e na altura, se ele vier, também tem alguma curiosidade, presumindo que será a porta aberta, a porta fechada, não sabemos como é que, mas em princípio será. Também tem alguma curiosidade em tentar perceber se o PSD respeita ou respeitará na altura este voto sagrado por matérias que estão sob segredo de Estado.
Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz.
Sr. Presidente, muito breve. A Sra. Deputada, e para responder à Sra. Deputada Cília Honório, uma vez que me visou nesta sua intervenção, dizendo-lhe que claramente não percebeu a minha intervenção e muito menos quando fiz referência às questões de segredo de Estado. A Sra. Deputada sabe tão bem quanto eu de que as questões que são segredo de Estado, a lei define os seus contornos, aliás acabou de o dizer, com certeza sabe a lei de cor, olha, eu não sei. A vinda do Sr. Secretário de Estado aqui, naturalmente que haveria matérias em que ele poderia pronunciar-se, mas haveria outras matérias em que o Sr. Secretário de Estado provavelmente não se poderia pronunciar. Quando eu não faço referência ao Secretário de Estado, à questão do segredo de Estado, é exatamente para lhe dizer de que nesta matéria eu não vou entrar, uma vez que nós podíamos trazer aqui o Secretário de Estado para falar sobre esta matéria, e o Sr. Secretário-Geral, por simplesmente poder não se referir rigorosamente nada e a Sra. Deputada estar aqui a falar sozinha, a fazer perguntas sozinha, porque todas as perguntas que seriam feitas por todos os outros deputados e pela Sra. Deputada provavelmente não mereceriam resposta por parte do Sr. Secretário-Geral dos Serviços de Informação. Naturalmente, que permita-me dizer, Sra. Deputada, à semelhança, aliás, do que vem sendo por vezes hábito no próprio plenário. Não lhe reconheço a sua linguagem gestual, até porque não me revejo na mesma quando me parece que quis dar a entender que nós, CDS, neste caso, não nos estaríamos propriamente a importar com estas questões. Nós importamos-nos com estas questões, como sabe, acompanhámo-las bem de perto e, por isso mesmo, secundamos aquilo que foi aqui proposto de trazer cá o Sr. Secretário-Geral para falar, como aliás já o fez no passado. O Sr. Secretário-Geral do Serviço de Informação, não sei se a Sra. Deputada cá estava, mas presumo que sim, porque cá está sempre como eu, já cá esteve, já veio cá responder a perguntas que poderia responder e que pode responder no âmbito das nossas competências, naturalmente secundando também aquilo que foi dito aqui pelo Partido Socialista, de que o Conselho de Fiscalização também tem aqui, naturalmente, uma palavra a dizer, não obstante o Sr. Secretário-Geral do Serviço de Informação também poder vir cá e ser questionado por nós, dentro das matérias que obviamente nos compete e lhe compete a ele responder. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Honório, antes de mais, agradeço-lhe a confusão, o trocadilho que fez entre o Sr. Presidente e eu própria, na medida em que é uma honra para mim fazer essa confusão. Relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda e relativamente àquela que foi a posição aqui do Grupo Parlamentar do PSD, eu vou clarificar. Aquilo que é o nosso entendimento, aliás, como foi o nosso entendimento quando foi apresentado o requerimento pelo PCP há um mês e meio atrás, aquilo que é o nosso entendimento é que este requerimento é redutor no que diz respeito aos trabalhos a desenvolver nesta primeira comissão. E é precisamente por se tratar de um requerimento redutor e, na minha interpretação, fechado, mas não aberto, fizemos interpretações distintas do requerimento do Bloco de Esquerda, que o Grupo Parlamentar do PSD se posicionou de uma forma muito clara e muito coerente com aquilo que foram as posições, têm vindo a ser as posições do PSD nesta matéria. É nosso entendimento que uma audição especificamente para o efeito proposto pelo Bloco de Esquerda neste requerimento, tal como aconteceu com o requerimento do PCP, inviabiliza ou, de certa forma, reduz a audição, eventualmente, a meia dúzia de sílabas por parte do Secretário-Geral dos Serviços de Informações, na medida em que o Secretário-Geral dos Serviços de Informações não vai necessariamente, não vai pronunciar sobre matérias relativamente às quais não se possa pronunciar neste foro. E é precisamente porque com este objeto a audição poderia ser inútil do ponto de vista jurídico, estou a caracterizar do ponto de vista jurídico, poderíamos levar à inutilidade de uma audição do Secretário-Geral dos Serviços de Informações, que poderia vir aqui por monossílabos dizer sim, há uma avaliação ou não, não há uma avaliação, sim, há resultados da avaliação, não, não há resultados da avaliação, e parece-me que havia inutilidade nessa audição. Precisamente por isso é que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta um requerimento para efeitos de concretização de uma audição ao Secretário-Geral do CIRP, o que permitirá o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fazer as perguntas que bem entender e os deputados dos restantes grupos parlamentares fazerem também as perguntas que bem entender no quadro, obviamente, das competências desta Comissão. E deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada Cecília Honório, que relativamente à questão, à surpresa que manifestou relativamente a uma alteração de comportamento do Grupo Parlamentar do PSD e concretamente da minha intervenção, eu devo dizer-lhe que aquilo que eu e o Grupo Parlamentar do PSD defendemos e continuamos a defender como sempre defendemos é que devem, até às últimas consequências, serem apuradas, ser apurada a verdade material no que diz respeito ao desempenho do CIRP, sobretudo na perspectiva da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias. Aquilo que me preocupa na atuação dos serviços de informações é precisamente se a atuação dos serviços de informações atentam ou não atentam com direitos, liberdades e garantias. Isto é, se vão longe demais no que diz respeito ao exercício da sua atividade para salvaguarda dos valores que estão em causa quando se instituem serviços ou instrumentos que são uma exceção ao princípio de transparência nas ordens jurídicas democráticas. E, portanto, essa é a nossa preocupação, saber se o CIRP atua no cumprimento estrito daquilo que é o equilíbrio, a proporcionalidade, a adequação para o respeito dos direitos, liberdades e garantias. E esta será a posição do Grupo Parlamentar do PSD até ao final da legislatura, não tenha dúvida nenhuma, Senhora Deputada Cecília Honório. E por isso mesmo é nosso entendimento que os instrumentos a que devemos lançar mão são os instrumentos que são adequados a um resultado eficiente nesta matéria, que nos permita fazer as avaliações que devemos fazer, e garanto-lhe, Senhora Deputada, que nunca nenhum abuso aqui será escondido ou esquecido. O que me parece é que será muito mais eficaz, muito mais eficiente garantir que o Secretário-Geral dos Serviços de Informações, a par, antes, depois da audição ao Conselho de Fiscalização, que o Secretário-Geral dos Serviços de Informações compareça perante esta Comissão para que possa esclarecer quaisquer dúvidas que qualquer deputado ou deputada, qualquer grupo parlamentar tenha no que diz respeito ao exercício da atividade dos Serviços de Informações. Eu convido até a Sra. Deputada Cecília Honório a co-apresentar connosco um requerimento que lhe permitirá fazer as perguntas que bem entender, naturalmente, ao Secretário-Geral dos Serviços de Informações, mas que permitirá que o Secretário-Geral dos Serviços de Informações, tal como afirmei quando da discussão do requerimento do PCP, que o Secretário-Geral dos Serviços de Informações aqui venha num quadro que foi desencadeado já nesta legislatura de audições, direi, regulares do Secretário-Geral dos Serviços de Informações, independentemente de elas estarem ou não previstas no regimento. Nós podemos aqui instituir essas audições regulares que permitirão a todos os grupos parlamentares inquirir o Secretário-Geral sobre qualquer assunto. Bom, e é exatamente neste sentido de coerência, de criar condições para, não obstante as competências do Conselho de Fiscalização, para que esta Comissão possa regularmente inquirir o Secretário-Geral dos Serviços de Informações. Com o nosso requerimento, que viabiliza a vinda do Secretário-Geral dos Serviços de Informações, nós não estamos a condicionar o Bloco de Esquerda, bem pelo contrário, estamos a acompanhar. E repito e termino convidando a deputada Cecília Honório a co-apresentar connosco este requerimento no sentido do Secretário-Geral vir a esta Comissão responder às perguntas que cada um de nós tenha para lhe fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Oh, Sra. Presidente, peço desculpa pelo erro cometido há pouco tempo. Duas observações. Bom, eu relativamente à intervenção da Sra. Deputada Teresa Anjinho, quem não percebeu desta vez fui eu. Eu não usei a linguagem gestual, eu falei, portanto, fui clara naquilo que disse. Eu não disse que o CDS estava a virar as costas a esta matéria. Aquilo que eu disse me pareceu claro, e a senhora deputada não desmentiu, é que há uma interpretação diferente do CDS face à interpretação que foi aqui veiculada pelo PSD. Porque, como bem sabe, o PSD centrou o seu argumentário na questão do segredo de Estado e o CDS
não cometeu o mesmo erro. Eu até acho que foi louvável da vossa parte, tendo uma posição relativamente distinta do PSD, não ter cometido aqui o erro de sublimar a matéria do segredo de Estado. Portanto, foi ao contrário daquilo que pensou. Portanto, não acho que não vale a pena sequer entrar nesta discussão, plenários, comissões, enfim, isso não faz o meu registro. Senhora deputada Teresa Leal Coelho, continua a não perceber qual é o objeto do requerimento oral, o objeto político do requerimento oral do PSD. Nós não nos vamos opor, não há problema nenhum. Mas está a perceber o ardil em que estão a cair. Quer dizer, ao retirarem qualquer argumento político, qualquer fundamento político, à audição do secretário-geral do CIRPA, estão a cair numa enorme contradição. Afinal, o que é que os preocupa? Afinal, o que é que os preocupa? Ainda há relativamente pouco tempo ouvimos o PSD dizer que isto está, pronto, há menos problemas nos serviços de informações, isto está tudo mais calmo. Querem ouvi-lo porquê? Porque vão daqui a algum tempo propor uma calendarização, uma rotina de audições para o secretário-geral? Nós não temos ainda esse dado concreto. Ao retirarem objeto político, fundamento político desta audição, eu pergunto o que é que a maioria quer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É isso mesmo, Sr. Deputada Cecília Leonor, é isso mesmo. Aquilo que foi a afirmação que fiz na última reunião em que discutimos o requerimento do Partido Comunista e que hoje repito, defendemos que esta comissão tem condições para audições regulares ao Sr. Deputado. Esta comissão é soberana nessa matéria. Como a Sra. Deputada sabe, independentemente da lei estabelecer ou não audições regulares ao Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República, nós já temos um passado de audições ao Secretário-Geral dos Serviços de Informações da República e que me parece que é muito saudável, seja para efeitos de contributos para as reformas legislativas, seja simplesmente para que nós possamos que possa o Secretário-Geral dos Serviços de Informações prestar aos deputados todos os esclarecimentos que os deputados entendam em matéria daquilo que é o funcionamento dos fichos de informações perante notícias veiculadas por meios de comunicação social ou perante quaisquer outros factos relacionados com a atividade dos fichos de informações. Por outro lado, como a Sra. Deputada bem sabe, eu tenho defendido e o Grupo Parlamentar do PSD tem defendido sistematicamente que os serviços de informações devem, embora a transparência não seja apanágio nem a administração aberta, porque são precisamente os princípios excepcionados na atividade dos serviços de informações, por isso mesmo os serviços de informações devem estar disponíveis para promover todos os esclarecimentos, não só junto desta Comissão, como junto do Conselho de Fiscalização, como junto da opinião pública em geral. E, portanto, quanto mais os serviços de informações ou o Secretário-Geral dos Serviços de Informações puder esclarecer quaisquer dúvidas que suscitem em virtude de notícias dos jornais ou de quaisquer outras informações ou dúvidas que os deputados, representando as pessoas relativamente às quais o direito à informação é condicionado pela atividade dos serviços de informações, mas quanto mais o secretário-geral dos serviços de informações estiver disponível para esses esclarecimentos, tanto melhor para a credibilização de todo o sistema. E é por isso mesmo que o Conselho de Fiscalização deve ser ouvido por todos e também o secretário-geral dos serviços de informações deve ser ouvido por todos. Parece-me que ficou claro que a posição que nós defendemos e que já defendemos na última reunião em que, volto a repetir, avaliámos o requerimento do PCP, é que esta comissão pode introduzir com regularidade estas audições do secretário-geral dos serviços de informações. Mas eu não, o que, quem agora não entende, eu penso que está muito claro as razões porque nós queremos promover estas audições regulares a requerimento de grupos parlamentares com assento nesta primeira comissão. O que eu não entendo é porque é que a senhora deputada não se junta a nós, precisamente no sentido de promover essas audições e esse escrutínio regular ao secretário-geral dos serviços de informações, sem quaisquer condicionalismo no que diz respeito à formulação do requerimento. O nosso requerimento, sim, é um requerimento aberto. Eu volto a convidar a deputada Cecília Honório a juntar-se a nós ou a reformular o requerimento que apresentou no sentido de tornar um requerimento aberto. E volto a afirmar, para que não haja dúvidas, que este grupo parlamentar defende que se introduza com alguma regularidade as audições do secretário-geral dos serviços de informações, precisamente para apaziguar as suspeitas, apaziguar quaisquer dúvidas, quaisquer ansiedades que haja relativamente aos serviços de informações. E a senhora deputada poderá fazer estas perguntas em concreto ou quaisquer outras, senhora deputada. E, portanto, eu volto a insistir, e calmo já a seguir, senhor presidente, eu volto a insistir, senhora deputada, convido-a a juntar-se a nós neste requerimento. Senhor deputado, estou a fazer-lhe um convite. Senhora deputada, convido-a a juntar-se a nós neste requerimento para uma audição regular do secretário-geral do CIRP e garanto-lhe que estas audições regulares do secretário-geral do CIRP nos permitirão esclarecer muitas das dúvidas que tínhamos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu queria só dizer o seguinte. Eu tinha previsto já a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP para a próxima terça-feira, dia 14, às 15 horas. O que quer dizer que nós podemos acrescentar para o mesmo dia, em hora diferente, obviamente, a audição do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informação. E nessa audição do Sr. Secretário-Geral, todas as perguntas devem ser e podem ser feitas, obviamente, acerca de todas as matérias. O Sr. Secretário-Geral é que dirá se pode ou não, se deve ou não responder às mesmas. Não sei se estaríamos de acordo nisso. Sr. Deputado Pitamé, se faz favor. Já tinha. Tem toda a razão. Peço desculpa. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, eu estou aqui a fazer-me um pedido, quase pedido, um pedido tão intenso quanto o convite para não continuar esta troca de argumentos. Eu só queria responder à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho neste sentido. Acho que o Sr. Presidente fez agora uma proposta muito clara, que é aquela que assumiremos. Sobre convites, eu sou absolutamente solidária com a audição regular do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informação, como é evidente, não é? No passado fizemos tantos requerimentos para esclarecer matérias tão sensíveis, era o que faltava que não fosse. Agora, eu não posso é acompanhar uma proposta que não existe. Certo? Ou seja, no papel, o PSD não nos trouxe aqui nenhuma proposta concreta a dizer, doravante, o PSD, ou a maioria, propõe audição, sei lá, X em X tempo, do responsável pelo Sistema de Informação da República, primeiro. Segundo, eu continuo a achar que não haver objeto político para esta audição não é a melhor solução para a questão. O PSD recusa-se a dizer porque é que chama cá o secretário-geral do CIRP. Não explicita argumentos. Portanto, eu não posso solidarizar, não posso aceitar o convite de um requerimento que não tem qualquer fundamento político, a não ser uma proposta de audição regular que não existe. Em todo o caso, eu considero que aquilo que se passará na próxima terça-feira certamente é a oportunidade, e era mais o que faltava, que os diferentes grupos parlamentares não pudessem perguntar aquilo que acharem conveniente.
Obviamente. Só 30 segundos. Sr. Deputado, 30 segundos, por
favor. Sr. Presidente, nós temos um processo legislativo em curso, no âmbito do qual essas audições regulares podem ser introduzidas e podemos debater essa questão. Mas o momento político, ao deputado Cecília Honório, o momento político antecede o momento jurídico. É assim, o exercício da política e o processo legislativo. E o grupo parlamentar do PSD está aqui a fazer o seu caminho no momento. movimento político defendendo a regularidade da audição do secretário-geral do CIRP. E veja, senhora deputada, se há um mês e pouco eu defendi isso aqui mesmo nesta comissão, não houve nenhum grupo, nenhum outro grupo parlamentar, nenhum acompanhamento positivo. Hoje já houve pelo menos o acompanhamento positivo da senhora deputada. Portanto, estamos a fazer o percurso nesse sentido e em processo legislativo poderemos chegar lá. Muito obrigada, senhora deputada.
Obrigado, deputado Pita, mas já faz favor.
Sim, mas é preciso que esclarecer, né? As coisas têm que ficar claras. Não, eu não quero fazer a síntese, eu quero é clarificação até para a minha posição, não é? Lá ver. Ponto número 1, está aprovado e vai ser abarcado a breve trecho a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP a respeito do problema da NSA e outros que se queiram perguntar, mas esse é outro. O PSD pareceu-me propor que se ouvisse também o secretário-geral do CIRP acerca do funcionamento em geral do Serviço de Informação da República. Mas agora, já numa fase mais adiantada da exposição da senhora deputada Teresa Leal Coelho, já me pareceu que o requerimento dela evoluiu para que passe a ser regularmente ouvido o secretário-geral. E são coisas diferentes. São coisas distintas e têm que ter, Sr. Presidente, uma deliberação também distinta. Uma coisa é aprovar-se aqui uma audição específica, única e específica do secretário-geral, tudo bem. O requerimento é esse. Outra coisa é a Assembleia da República deliberar acerca da audição regular. Isso é uma questão legal, tem que ser feita por processo legislativo, tem que ser ponderada nos termos de um processo, que é o processo legislativo, e não pode ser decidida aqui em cima do joelho dessa maneira. Nós não estamos em condições de tomar essa decisão agora. Portanto, Sr. Presidente, este esclarecimento é muito importante. Portanto, nós vamos... Não, é que, a senhora, é que houve aqui já duas conversas. Uma era ouvir o secretário-geral do CIRP, outra coisa é passar a ouvir regularmente. São duas coisas distintas. Pronto. Portanto, mas o que é que vamos... Mas eu quero saber o que é que vamos votar. Se é para votar a vinda individual não regular do secretário-geral uma vez, sim senhora... Para votar a vinda regular, isso tem que ser feito noutro contexto, não pode ser aqui hoje, tem que ser ponderado de outra maneira, não é? Pronto, esse esclarecimento é fundamental.
Muito bem, depois da intervenção do Sr. Deputado Pita Ameixa, ficou tudo muito mais claro e, portanto, próxima terça-feira, às 15 horas... Parece que há ainda qualquer coisa para clarificar. Sr. Deputado Pita Ameixa.
Eu, por acaso, eu tenho aqui uma... Eu gostava de partilhar, eu tenho uma dúvida que gostava de partilhar com o Sr. Presidente e com todos, que é a seguinte. Nós vamos ouvir sobre este assunto da NSA, o Conselho de Fiscalização. Eu tenho alguma dúvida se isso funcionará bem, até se será curial fazer logo a seguir o secretário-geral, não é? Penso que isto talvez possa parecer uma diminuição do Conselho de Fiscalização, não é? Não sei se fossem tempos diferentes, não seria mais razoável, quer dizer, ouvir o Conselho e depois eventualmente depois o... Eu não sei se isso possa parecer uma certa diminuição e menospreza, até se me permitir a expressão, não sei se é a melhor, do Conselho de Fiscalização. Parece que nós estamos um bocado a desconfiar do próprio Conselho de Fiscalização, não é? Se fosse em dias diferentes, não sei. Mas era apenas uma reflexão, mas eu farei o que a maioria entender.
Deputado Silenor, sim, sim. Deputado Silenor, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tenho qualquer pretensão de fazer síntese, mas tenho uma dúvida. O que nós estamos a votar é estamos aqui a decidir hoje que doravante teremos audições regulares.
Não.
O que é que estamos a votar?
Sim. Sr. Deputado Silenor, nós estamos aqui só a decidir se ouvimos ou não ouvimos o Sr. Secretário-Geral relativo à matéria obviamente, do seu requerimento, porque pode fazer as perguntas que entender, não é? E a mais outras matérias que outros senhores deputados entendam fazer perguntas, não é? E chegámos todos a acordo que faríamos isso, com certeza, no próximo dia 14, às 15 horas, a vinda do seu secretário-geral aqui. O resto da matéria, o resto do que foi aqui falado, não está em cima da mesa para ser votado. Eu até propunho o seguinte: nós ouvirmos o seu secretário-geral no próximo dia 14, às 15 horas, a senhora deputada retirava o seu requerimento e eu convoco o seu secretário-geral para vir cá às 15 horas do próximo dia 14. Para ser ouvido acerca de todas as matérias, inclusive estas, do seu requerimento, obviamente. É isto? Primeiro? Sim. Portanto, senhores deputados, fica assente. Às 15 horas, próximo dia 14. Hã? Não, mas é isso que eu ia... Não, fica assente a minha síntese. E depois a senhora deputada dirá relativamente ao seu requerimento aquilo que entender. Não é? E eu do PSD, a senhora deputada traz ali algo com ele. Primeiro o conselho de fiscalização do CIRP às 15 horas e às 17 horas, o seu secretário-geral. Sr. Deputado Cilionor, relativamente ao seu requerimento?
Sr. Presidente, eu não tenho intenções de retirar o requerimento. Muito bem. Mas eu sugiro que haja um requerimento que tenha exatamente o perfil que o Sr. Presidente aqui disse. Também não ouvi ainda, não é? Que é sobre estas e outras matérias.
Sobre estas matérias e qualquer outra... Qualquer senhor deputado entenda fazer perguntas no âmbito das competências do seu secretário-geral. Portanto, votávamos este requerimento em conjunto. O meu requerimento sobre estas matérias. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho,
o requerimento do grupo parlamentar do PSD para efeitos de agendamento, solicitar ao Sr. Presidente para agendar uma audição do secretário-geral dos Serviços de Informações da República para, no âmbito das competências do CIRP, esta comissão prestar os esclarecimentos que forem entendidos pelos deputados desta comissão. Sr. Presidente, é genérico, não é incluído essa matéria, é todas as matérias que cada um dos deputados entende, sobre as quais entenda inquirir, e portanto a senhora deputada Cília Honório poderá fazer perguntas sobre essa matéria, portanto é genérico. Mas senhor Presidente, mas que fique bem claro, eu convidei a deputada Cília Honório a juntar-se ao nosso requerimento genérico, mas eu não propus que o grupo parlamentar do PSD se juntasse ao requerimento específico da senhora deputada Cília Honório, até em razão de coerência com a fundamentação para a apresentação da nossa posição do grupo parlamentar do PSD. Portanto, o requerimento que o grupo parlamentar do PSD apresenta é para que o secretário-geral dos Serviços de Informações compareça perante esta comissão para prestar quaisquer esclarecimentos que sejam entendidos pelos deputados no âmbito da comissão e no âmbito das suas competências. E já agora, por último, volto a clarificar que, independentemente deste requerimento que é específico para uma audição do secretário-geral, que tal como afirmámos na última reunião em que se avaliou o requerimento do PCP, novamente, no momento político... ou seja, não estamos a formalizar nem a fazer um requerimento para formalização de quaisquer audições regulares, porque entendemos que essa matéria deve ser discutida no âmbito do processo legislativo que está em curso. Foi isso que eu afirmei há pouco e é isto que eu volto a afirmar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, senhores deputadas, pretendem votar os vossos requerimentos? Acho que não faz sentido fazer votação dos requerimentos, porque está assente entre todos nós.
Não.
Mas se a senhora deputada retirar o seu requerimento, PSD, a senhora deputada Teresa Legal Coelho, retira também o seu. E no próximo dia 14 às 15 horas temos aqui então as audições. Senhora deputada Cilionor.
Sr. Presidente, o consenso é no sentido de haver uma audição em que são discutidas estas e outras matérias do entendimento dos grupos parlamentares.
Todas as matérias que estejam...
Tal como o Sr. Presidente formulou.
Todas as matérias que estejam no âmbito das competências do Sr. Secretário-Geral, onde se incluem estas e outras, obviamente. Muito bem, são então retirados os requerimentos e faremos a audição na próxima terça-feira. Sr. Deputado Pitamé. Apreciação e votação das atas 20 a 25, correspondente às reuniões 4 a 8 de dezembro. Sr. Deputado Pitamé, já faz favor. Deputado Pitamé, então para outros assuntos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos aqui discutido um requerimento a propósito da audição do Ministro da Administração Interna no que diz respeito aos acontecimentos ocorridos aqui na escadaria da Assembleia da República. E o que foi decidido é que se considerou que era na altura cedo para ouvir o Sr. Ministro, uma vez que tinha sido determinado que a IGAI, a Inspeção-Geral da Administração Interna, iria fazer uma apreciação e apresentar um relatório a esse respeito. E que, uma vez existente esse relatório, se marcaria a audição do Sr. Ministro. Ora, esse relatório já existe. Foi noticiado, já a parte do relatório tem vindo a sair e, portanto, a minha questão, Sr. Presidente, era se Vossa Excelência realmente vai marcar e para quando essa audição do Sr. Ministro a este propósito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pitamé. Não sei se há outros Srs. Deputados que querem pronunciar sobre isto. É outros assuntos? Eu tenho conhecimento através da comunicação social, não é? Portanto, não tenho conhecimento oficial. Se o relatório já está elaborado, entregue e chancelado pelo Sr. Ministro, não é?
Nós naturalmente não vamos tomar...
Não
vamos tomar agora posição sobre isto, fomos surpreendidos por esta... E portanto, naturalmente, se o Partido Socialista entende que se deve ir para a frente com algo que se passou antes ou que foi aprovado ou não foi aprovado, deverá fazê-lo no âmbito da Ordem de Trabalhos e nós, sinceramente... O Sr. Ministro da Administração Interna já cá esteve, uma vez pelo menos. Portanto, aquilo que foi dito agora pelo deputado Pita Mancha terá que ser, obviamente, concretizado e teremos que, obviamente, contactar o Sr. Ministro e, portanto, neste momento não podemos avançar nada sobre a matéria.
Sr. deputado Pita Mancha.
Sr. Presidente, portanto, a questão que eu pus tem a ver com a deliberação que tinha sido aqui assumida consensualmente por todos, que é quando houvesse o relatório, viria cá o Sr. Ministro a este propósito. Ele já cá veio a outros propósitos, já sabe que há sempre perguntas outras, mas o que ficou determinado é que haveria uma audição a este propósito. E o relatório, a IGAI naturalmente não manda isso para a Assembleia, mas é o conhecimento público e notório. Não é verdade que ele existe e há declarações sobre isso de vários responsáveis, portanto deve ser marcado. Portanto eu penso que a mesa, uma vez que a comissão já tinha chegado à conclusão que haveria essa audição após haver o relatório, que a mesa devia, do meu ponto de vista, evitar esforços para que o relatório chegasse à Assembleia para que fosse marcada a audição do Sr. Ministro. Se for necessário, nós faremos um requerimento para a próxima reunião. Mas eu penso que isso seria dispensável, uma vez que já havia esse acordo de fazer isso, mas deixar à consideração o procedimento.
Sr. Deputado Pita Mancha, não há uma deliberação. Houve foi uma disponibilidade tácita por parte de todos os seus deputados nesse sentido. Portanto, parece-me que seria mais cordial se o Partido Socialista apresentasse um requerimento escrito na próxima reunião. Senhores deputados, não havendo outros assuntos, muito obrigado e um resto de bom dia.